Começa agora Revolução Silenciosa, o podcast de Fábio Silva sobre o Reino do Bem.
Sobre o Reino do Bem.
Sobre o Reino do Bem. Bem-vindo.
Estamos aqui com o Daniel Luz.
Opa! Presente.
Návila.
E aí?
Eu vou falar pouco hoje e vou deixar eles falarem. Eu vou fazer a introdução e cada um fala e a gente vai bater papo. Eu conheci Daniel em 2010.
Eu não lembro não, cara.
2010.
Não tem uma idade.
Bem, ele é jovem, a gente vai falar a idade dele. Ele era designer, ele tinha uma pequena agência. Eu trabalhava com odontologia e a gente se conheceu assim. Ele ia fazer um blog pra mim. Návila eu conheci em 2011. Era uma menina.
Continua, né?
Continua uma menina. Ela era estudante de engenharia, era voluntária do Novo Jeito. E hoje, depois de 7 anos, 8 anos, 8 anos, 9 anos, a gente tenta se tornar grandes amigos e fazermos coisas juntos. Návila hoje é a CEO do Transforma Brasil e Daniel é o CEO do Porto Social. O que eu gostaria de desenvolver hoje à noite aqui nesse podcast é exatamente que relação é essa que a gente tem, quem são vocês, o que vocês fazem e onde é que a gente quer chegar e onde é que vocês também querem chegar como pessoas.
É certo 2010?
Pode ser que seja.
Fábio, mas foi a época que você estava vindo do mestrado?
Mas não é para falar sobre mim, né? Sobre
não,
você.
Só para saber, para só me situar. Foi isso mesmo?
Acho que sim.
Você estava com essa ideia de trazer um conteúdo que você tinha não só aprendido lá na escola, lá, como também estava matutando na cabeça sobre como impactar o mundo empresarial. Inicialmente a ideia era essa. E veio com a ideia, nós tínhamos um amigo em comum, um jornalista aqui da cidade, que Fábio recorreu a ele procurando alguém que pudesse dar cara, beleza para as ideias que ele estava começando a rabiscar. Eu já prestava um serviço para esse jornalista, ele ligou as pontas, Fábio me recebeu em sua empresa de odontologia e disse, eu quero criar um blog e difundir essas ideias, preciso de alguém que coloque cara, de jeito, e coloque no ar. Como é que faz? Quando é que está pronto? Sei lá, eu disse quando e começou a nossa amizade assim. Inicialmente, então, para prestar um serviço, dar cara e dar visibilidade a um conteúdo que ele estava organizando na cabeça dele. Isso era 2010. Daí nasceu o blog. Esse blog, se eu procurar, eu acho os primeiros artigos que você escreveu.
Tem tu cantando no blog do Novo Jeito.
Não, mas isso é bem depois. Eu vou colocar os links do vídeo, achando o link do blog, eu vou colocar no link na descrição desse podcast. Aí nós começamos nossa amizade, prestando serviço, até que nasceu o Novo Jeito. Cara, eu lembro dos primeiros almoços e cafés, dos primeiros influenciadores de Recife, assim, participando, vestindo a camisa, o jantar e tal. E só para dar a introdução de como eu conheci Fábio, meu background era, eu era um pastor evangélico que gostava de criar coisas no computador e com o Novo Jeito explodindo e eu gostando muito dessa área, acabou que isso foi tomando conta da minha vida e o meu trabalho com pastorado foi ficando um pouquinho mais reduzido, a atividade pastoral mesmo, até que eu decidi me licenciar do pastorado definitivamente e seguir só fazendo coisas bonitas, dando cor, dando vez e dando visibilidade às ideias inicialmente do Novo Jeito, depois de alguns amigos, outros pastores que queriam também dar voz às suas atividades nas igrejas na internet. Bem, assim começou o Novo Jeito e a nossa amizade.
Tá, eu conheci Fábio em 2011, eu acho que comecinho do ano, alguma coisa desse tipo, ouvindo ele falar em alguma igreja, alguma coisa desse tipo. E como todo mundo que ouve Fábio acaba se encantando por aquele assunto e dizendo assim, onde é que eu vou fazer trabalho voluntário, como é que eu me encaixo nesses sonhos que ele fala com tanta paixão. E aí, final do ano, em 2011, foi a primeira ação, a primeira mobilização Mais Amor. E aí eu fui com a minha família toda. Participei da ação no Parque da Jaqueira, em Recife. Achei legal e tal, mas voltei pra minha vida. Meio do ano, 2012, o Novo Jeito divulga nas redes sociais o Mais Pão.
Mas vem cá, o Mais Amor de 2011 já foi aquele...
Foi o pequenininho, com uma Ellison, aquele que tinha 300 pessoas, assim.
Mas já deu no jornal, já deu,
deu
em todo canto.
Deu,
deu
em todo canto.
Desde a primeira, das primeiras ações, o Novo Jeito sempre teve essa capacidade de conseguir mobilizar os próprios jornalistas, a mídia, né?
Sempre foi uma mídia muito espontânea, né? Assim, era uma temática legal e pro começo do ano é massa, né? Então, já em 2012, rolou muita matéria e muita coisa de redes sociais. Que você trouxe, Daniel. As redes sociais do Novo Jeito fez com que bombasse, né?
Meu Deus, eu acho que um dia desse, uma voluntária do curso,
Vanessa,
nos mostrou um dos primeiros tweets que nós lançamos, a campanha da cadeira de rodas. E a campanha era, eu acho que o Fábio tinha recebido algumas cadeiras de doação de alguém, de alguma empresa, e a gente ficou se perguntando o que é que faz com isso. Era o auge do Twitter, a gente criou uma conta do Novo Jeito no Twitter, a cada 100 novos seguidores, uma cadeira de rodas é doada. E teve gente que não acreditava nisso, foi, Fábio? Tu lembra disso? Gente, não, não é possível, os caras não vão dar.
Não sabia como é que a conta fechava, né?
Como é que a conta fechava? O fato é que a cada 100 seguidores, a gente ia doar uma cadeira, segurava. Pra não doar uma por uma, a gente criou o dia para eles voltarem a seguir, que era um dia que a gente pegava todas as cadeiras que tinham sido arrecadadas ou mobilizadas ali, trazia o povo para doar. A gente preferia fazer a coisa com gente do que entregar um a um. E esse DNA de mobilizar, de fazer as coisas com todo mundo, do impacto ser maximizado, já estava na raiz do Novo Jeito.
Aí teve Mais Pão, eu vi pelas redes sociais. E aí, como eu era uma mera menina, eu precisava pedir autorização pros meus pais pra participar. E aí eu comecei a ir pras reuniões do Mais Pão, consegui levar ainda umas amigas e minha irmã. E fui pro Mais Pão, Caiçarinha da Penha, 2012.
E tem parceria com a Igreja Nova Vida.
Nova Vida.
Na época foi
Nova Vida e Instituto... Não, e Plano B. E aí eu fui pro Mais Pão e disse assim, eu quero gastar minha vida com isso. Mas não sabia como. Fazia um ano e meio, eu acho que tava na faculdade de Engenharia Civil, não tinha nada a ver. E aí, no sábado, a ação começou na sexta, eu acho. A gente chegou na quinta. No sábado à noite, a gente volta pra escola, que a gente tava dormindo. E aí eu comecei a conversar com o Fabinho. E aí, desde então, desde 2012, desse dia, todos os dias a gente passou a se falar. Eu comecei a me engajar no Novo Jeito, a tocar ações... Me torno diretora de voluntariado do Novo Jeito, com uma equipe super bacana que participou também do Mais Pão, Duda. Fiz grandes amigos. E aí foi rolando. Depois do Novo Jeito, Fábio me convidou pra empreender socialmente. Sabia nem o que danado era, porque eu continuei minha carreira de engenheira. Fabinho me chamou pra tocar um projeto com ele dentro do município de Recife, pra escola, chamado Juntos pela Educação.
Olha que coisa! E eu, na minha agência, prestava esse serviço por um Novo Jeito, né?
Depois tu prestou serviço pra gente pela educação.
Sim, sim. Exatamente.
Vocês tinham um papel diferente, né? Tu tava muito mais voltado pra prestação de serviço.
Foi.
Na Vila tava muito mais voltada pra atividade fim, pro engajamento.
A gente fez no Juntos pela Educação 36 escolas, de sexto a nono ano, e foram mais de 30 mil famílias beneficiadas.
Que eram serviços dentro do...
A gente queria aproximar a comunidade escolar das famílias e trazer novo significado para as escolas, porque eram muitas temáticas ruins que aconteciam, como prostituição, drogas. E a gente fazia mutirão de serviço e cidadania nos finais de semana. E durante a semana a gente fazia rodas de diálogo, de conversas com as temáticas que a gente via necessidade na comunidade escolar. Foi super bacana. A gente viu um resultado super positivo, era apoiado por parceiros privados. Pós, Juntos pela Educação, nasceu o Transforma Recife. A gente vendeu o sonho lá para prefeito, secretário, para gestão municipal de Recife. E ninguém acreditava que podia dar certo. E aí eu cuidava da parte de voluntariado dentro do Transforma Recife. Então era trazer universidades, igrejas, órgãos públicos para vivenciar esse trabalho voluntário.
Agora veja que desde o início o Novo Jeito já entendia que era importante ter uma perninha no poder público ali, o apoio do poder público, uma relação saudável. E o poder público também já via no Novo Jeito uma ferramenta para chegar e para mobilizar, coisa que eles não tinham com tanta facilidade, né? Eu lembro que quando o prefeito foi eleito aqui em Recife, teve uma reunião, foi lá no...
Uhum.
Foi que ano?
Dia 6 de janeiro de 2013.
Isso, ele...
Convocou o novo jeito.
Foi, primeiros dias de convocou o novo jeito, exato. A gente invadiu a prefeitura, contou para ele o que estava fazendo e desde lá ele notou também, a visão dele também, de que ele tinha que estar do lado e tinha que apoiar esse movimento para fazer acontecer algumas coisas na cidade.
Pergunta é o seguinte, como é que Daniel chega no Porto Social e se torna CEO? Como é que Návila se torna CEO do Porto Social, funda o Porto Social, se torna CEO do Transforma Brasil?
Então, pós-Transforma Recife, a gente sente a necessidade de inaugurar, lançar, sente a necessidade de fazer com que nasça um ecossistema que cuidasse de quem cuida, que cuidasse das organizações, das iniciativas sociais da região metropolitana, né, do Recife. E aí o Porto Social, finalzinho de 2015, eu venho pro Porto Social, que não era o Porto Social, a Interna Educação. E aí a gente começa a sonhar com um espaço que tivesse atmosfera, que tivesse ecossistema, que trouxesse pessoas para dentro para cuidar delas. E aí o Porto Social nasce em 2016. É um super desafio, porque eu cuidava só de voluntariado e agora eu tinha que cuidar da gestão de um espaço com 50 projetos incubados, gerindo novas pessoas com um perfil diferente, educacional, entendendo que danado era empreendedorismo social de fato, negócio social, dividindo o terceiro setor de 2,5. E foi um desafio super bacana, que eu vivi ele em 2015, né? Finalzinho de 2015, 2016, 2017, 2018.
Daniel, conta a tua.
Eu lembro de um café, Návila e Fábio, com um papel, chegando e dizendo, a gente quer criar isso. A gente precisa de um nome, de uma marca, de uma identidade visual. E nasceu na hora o nome, Porto Social, cidade portuária, a ideia de que as organizações virão para esse lugar se abastecer e de lá sairão para prestar o melhor serviço.
Como sempre, você dando os nomes.
Exato.
Eu fiquei como, depois de ter criado isso tudo, a identidade visual e tal, e eu fiquei com a área de comunicação aqui, Isli, eu, praticamente eu e Isli só.
Não, Marçal veio depois também, né?
Marçal veio depois, é. E a gente ficou tocando a comunicação do Porto Social enquanto Návila estava gerindo o Porto. E depois a gente tentou fazer uma coisa em comunidade até que teve alguma coisa aconteceu.
Você se tornou residente no Porto Social com sua empresa.
Verdade.
Porque a gente tinha necessidade de trazer você mais para perto.
Isso. Porque ele sempre foi muito disperso, muito longe,
muito,
né?
Longe, exato. Né? E desde 2010 eu tô longe.
Isso.
Perto, longe.
Deixei a minha carreira para estar perto, eu tô longe. Mas aí...
Não, a gente viveu um momento de... Eu, Návila, Daniel, que já andava muito tempo junto, com a chegada de um novo time. E que nem todo mundo dessas pessoas, a gente conseguiu construir uma boa atmosfera. Acho que não tinha problema com as pessoas, nem com a gente. É questão de não encaixou. E aí a gente decidiu pivotar o Porto Social. E nessa pivotada, Návila e Daniel passaram a caminhar um pouco mais junto. Era a época também que estava nascendo o Transforma Brasil.
O modelo de gestão estava mudando aqui no Porto,
modelo de gestão.
Sai de hierarquia, né?
A gente sai de um modelo piramidal para um núcleo de gestão.
Deixou de ser vertical para ter um...
Para ser horizontal. Mais horizontal. E aí você assume a parte de gestão como CEO e nasce o Transforma Brasil. E o que é o Transforma Brasil, Návila? Como é que você está nisso tudo e como é que está tudo isso? Para falar a verdade.
O Transforma Brasil nasce para facilitar o engajamento cívico e o voluntariado no Brasil, trazendo uma plataforma digital que é esse facilitador que une todo mundo que quer ajudar iniciativas sociais com todo mundo que sempre quis ser voluntário e não sabia como, que a gente diz voluntários e a gente chama de Match do Bem. E hoje, como é que o Transforma o Brasil tá? A gente tem uma ferramenta, um site, que tem unido todo esse pessoal. A gente tem trazido parceiros estratégicos como o CIE, que tem toda essa gama de pessoas querendo ressignificar a vida através do estágio, mas a gente traz um gostinho mais especial, trazendo esse trabalho voluntário, ressignificando vidas e profissões. E a gente tem tentado trazer também outros players, como empresários, para não só patrocinarem, mas também contar ponto nas suas contratações. Então, a grande ideia do Transforma Brasil é fazer com que esse match seja um diferencial. tanto mercadológico como estudantil, e quem sabe eu possa nascer programa de benefício para todo mundo que faz trabalho voluntário.
É difundir a ideia de que se eu for voluntário, se eu sou voluntário, isso me ajuda, o meu trabalho, que às vezes eu estou até ocioso com a minha capacidade de fazer alguma coisa, eu posso colocar à disposição de uma ONG. A sementinha foi plantada lá em Recife, né? Aqui em Recife.
Lá em Recife.
Aqui em Recife, que era o Transforma
tá
Recife.
Lua.
Que é o Transforma Recife. Então o Transforma Brasil veio explodir esse negócio para a nação inteira. Tanto é que o slogan do Transforma Brasil é por uma nação de voluntários.
Que quem foi que criou?
Fomos nós.
Nós quem?
Fomos nós.
Nós, Daniel e nós, Daniel. O Mundo de Bob.
É. Mas e quais são as pretensões do Transforma Brasil? O que é que o Transforma Brasil quer? Baseado em quê? Eu sei que vocês falam muito aqui no nosso ambiente de trabalho sobre uma taxa de percentual de trabalho voluntário americano. O que é que o Brasil quer chegar? Fala mais sobre os planos de dominação do Transforma Brasil.
Então, o Transforma Brasil tem uma meta gigantesca, astronômica, de até 2022 a gente ter 5 milhões de pessoas cadastradas enxergando oportunidades de vagas de trabalho voluntário e 2 mil ofertadores de vagas, porque a gente quer que o cidadão... 20 mil ofertadores de vagas.
Quem oferta a vaga não é só uma organização, uma ONG organizada, né? Eu posso organizar uma ação no meu bairro, na minha escola, no meu trabalho.
É, a ideia do Transforma Brasil é tirar a intermediação entre a pessoa que quer ajudar com a ONG. Claro que tem várias ONGs precisando de ajuda e a gente quer fazer com que esse match aconteça. Mas tem muita gente que quer mudar sua rua, sua comunidade, uma praça perto da sua casa, e que tal convidar os seus amigos, os seus familiares. Então a gente tá fazendo com que a pessoa seja a protagonista da mudança que tá precisando, da mudança que tá querendo ver. Então a gente denominou essa ação chamada Muda Junto, fazer com que as pessoas se unam com o único objetivo de transformação. E aí a ideia é que existam mais de 80 Muda Juntos ao longo de 2019 e a gente possa, através de mobilizadores, a ideia é que a gente tenha 27 mobilizadores, um em cada capital do país, fazendo com que esses Muda Juntos aconteçam e mais pessoas cheguem, mais pessoas se encantem e possam transformar suas comunidades.
Quem está nos ouvindo quer se cadastrar para ser voluntário, quer ajudar a trazer uma ONG para ofertar vagas, quer fazer Muda Junto na sua cidade, como é que faz, Návela Teixeira?
Então, é super simples. Entra
Alencastro, que é o nome
que
de
agora
casado.
Eu casei,
agora
eu
faz 2 anos. Ela está formada, está casada.
Engenharia. Só não tem um diploma. Mentira, tem um diploma, filho, não tem um CREP.
E filho não tem ainda, não.
Tá difícil transformar o Brasil em ter filho.
Não. Vai ser na hora certa.
Então, quem quer ser voluntário, quem quer conhecer mais, porque são várias causas, tem trabalho remoto, tem trabalho presencial, pode se cadastrar através do site www.transformabrasil.com.br. É super simples, é uma rede social. E aí você vai conseguir ver todas as vagas de trabalho voluntário pertinho de você. Se não tiver uma vaga pertinho de você, quem sabe você não pega o desafio de encontrar uma ONG perto de você e conectar o Transforma Brasil. Vai ser muito legal a gente poder conhecer novos projetos e ajudar um monte de gente que está precisando do seu talento, da sua paixão e da vocação que você tem.
Agora eu tava vendo a rede social do Transforma Brasil, tá rolando um Paranauê legal aí, não tá? Com um show de uns artistas aí e tal. Ei, então acessa o Instagram do Transforma Instagram. Brasil, que é
transforma.brasil. Brasil.
Já no Porto Social, você tem o sonho de empreender socialmente, se você tem um projeto social, se você é empresário e gostaria de levar esse viés social, ativar a área de responsabilidade social da sua empresa, visita portosocial.com.br. Mas mais do que isso, visita portosocial.com.br/imersão. Essa é a melhor maneira, você do Brasil inteiro, de passar uma semana com a gente, conhecendo tudo que a gente faz, quem faz tudo que a gente faz, o porquê de quem faz tudo que a gente faz, e voltar daqui para sua cidade, para sua ONG, para sua vida, para sua faculdade, para empreender socialmente. Porque é possível, a gente tem comprovado aqui já com 200 projetos, que é possível mudar a vida das pessoas e ganhar dinheiro, ganhar a vida através disso. Então visita portosocial.com.br/imersão. Hoje nós temos mais de 200 projetos no ecossistema, mais de 100 mentores cadastrados dando mentoria aqui diariamente.
Voluntário.
voluntários, isso, que chegam através, inclusive, do Transforma Brasil. Nós temos um programa chamado Drops, 50 iniciativas recebendo conteúdos mensais, Pumps recebendo conteúdo, Inks, terças e quintas, não para. Você quer visitar, mora em Recife, vem visitar dia de quinta-feira, mas se é de fora, vem fazer o programa de imersão, a melhor maneira de você conhecer o Porto Social e transformar sua vida.
Então, acho que a gente vai em breve fazer um papo só sobre o Transforma Brasil com o Návila e um papo só sobre o Porto Social com o Daniel. Acho que cabe um podcast para cada um só sobre essa história para a gente imergir ainda mais, tirar dúvidas, responder, entender um pouco mais da visão. Tem muita gente que vai ouvir e vai ficar voando ainda superficialmente. Os canais estão aí, dá uma seguida. Mas eu queria perguntar para Daniel e para Návila, fazer um bate-bola com eles e fazer algumas perguntas. Por exemplo, Daniel, qual é o sonho?
Rapaz, um sonho é ver o Brasil sendo transformado, o brasileiro sendo transformado, transformando sua família, ganhando sua vida, empreendendo socialmente cada vez mais. O empreendedorismo pode salvar esse país.
Návila, qual é o sonho?
Um sonho. Bem, a primeira pergunta que o Fábio me fez quando ele me conheceu foi: qual o seu sonho? E aí eu falei de um sonho pessoal, que era casar e ter filhos. Mas se a gente pudesse pensar num sonho baseado em tudo que a gente faz, fazer com que de fato as pessoas parassem de reclamar e fossem protagonistas, e que esse número de voluntariado crescesse, que a gente conseguisse ressignificar a vida das pessoas através dessa doação, dessa empatia. Então fazer com que o voluntariado de fato contribuísse para essa mudança. Eu acho que é o maior sonho e é a missão que a gente tem todos os dias. É por isso que a gente acorda e trabalha as milhares de horas por dia.
Tá. Návila falou sobre um sonho
pessoal.
Pessoal também. Ela tá faltando filho.
Ela pôs um sonho, não?
Ela falou...
Eu falei, mas eu já casei.
Já casou, né?
Falta os filhos.
Qual é o seu sonho pessoal?
Cara, meu sonho pessoal... Eu tenho abdicado tanto a vida pessoal, viu, cara? Ultimamente, eu tenho vivido para o serviço. Mas um sonho pessoal é... Diz respeito ao meu filho. Eu tenho um filho de 8 anos hoje. É vê-lo bem no futuro, trabalhando com o que ama, não sendo o cara que vai escolher faculdade ou trabalho por aquilo que o mercado diz, mas por aquilo que o coração dele aponta. Está muito ligado ao meu filho e à felicidade dele.
Arrependimento de tudo que a gente viveu ao longo desse tanto tempo. Se não tiver arrependimento, que eu acho que alguém deve ter aqui, qual o dia mais feliz de tudo isso até hoje?
Tem um dia que se repete a cada 2 meses e a cada 1 mês, que é o dia que a gente entrega os certificados para as pessoas que vêm para o programa de imersão. Ela recebe, a gente dá um abraço demorado e apertado, que é a maneira como a gente abraça aqui, e a pessoa diz obrigado, foi a semana mais incrível da minha vida. Eu acho que toda vez que as pessoas dizem isso, 25 pessoas a cada mês, assim, meus olhos enchem de lágrimas, realmente é um momento de alegria que eu tenho.
Ah, um dia feliz.
Ah, eu acho que um dia feliz foi o lançamento do Transforma Brasil. Eu acho que ter vivido os 7, 8 anos até o dia do lançamento, ver tantos rostinhos importantes, relevantes, eu acho que faz a gente lembrar com carinho como tudo começou, que é o que eu digo muito, assim. E ver que a gente tá no caminho certo, que de fato tem um monte de gente junto querendo ajudar, querendo transformar o país. Eu acho que esse foi um dia feliz, muito feliz. Um dia de celebrar, assim, com todo mundo junto. Nós três estávamos juntos.
Arrependimento, talvez, porque eu trabalhava sempre muito por trás das coisas, do novo jeito, né? Criando as marcas, os nomes, as ações. Talvez arrependimento não ter me envolvido um pouco mais à frente nessa história, não ter ido arregaçar as mangas. E eu sei da minha contribuição por trás das câmeras e ali na plataforma, mas ter me envolvido mais talvez seja um arrependimento nessa história.
Návila.
Então, eu acho que por eu gostar muito de ser bastidor, mesmo que cuidando da gestão, eu acho que de ter conversado mais com algumas pessoas...
Não ter conversado menos.
Não, tipo assim, um arrependimento é ter conversado pouco.
Sim.
Ter vivenciado algumas histórias, ter vivido alguns momentos no automático para fazer com que tudo desse certo.
O que tudo isso mudou na vida pessoal de cada um? O que tudo isso influenciou?
Eu, por um bom tempo, eu achei que ia ser um pastor formal. Seminário, 4 anos de seminário, 1 ano de licenciado, mais alguns anos de pastor. Quando o novo jeito foi se transformando e chegou o Porto e tal, eu entendi que, em primeiro lugar, meu chamado não é para o ministério formal numa igreja. Em segundo, a minha cabeça mudou para o fato de que eu consigo ainda obedecer a Deus, atender o chamado, servindo as pessoas através dos meus dons e talentos nessa plataforma de hoje. Não fui chamado para ser um pastor formal, mas fui chamado para ser um pastor informal, que cria experiências e plataformas para que as pessoas se liguem umas às outras e se liguem a Deus.
Návila.
Ah, eu acho que mudou tudo, né? Eu cheguei novinha nessa brincadeira, então... eu aos 17 anos, 16 anos, precisei tomar a decisão de o que é que eu ia fazer com a minha vida. Escolhi engenharia porque eu tenho um pai engenheiro. E eu percebi que eu tinha outra vocação, eu tinha uma missão completamente diferente. Então eu mudei trabalho no sentido... bom da palavra, mas eu mudei a vida toda, né? Eu tenho 8 anos nisso, só tenho 28. Então eu acho que eu mudei tudo referente à profissão, me tornei empreendedora social.
E o que é isso, né? Empreendedor social? Como é que vive empreendedor social? É que não entende, né? Isso deixou é outro... a carreira de engenheiro pra ser empreendedor social.
Isso é outro podcast, Daniel.
O jeito que a gente enxerga a vida muda tudo. Então eu acho que essa caminhada de 7, 8 anos me fez enxergar a vida de outro jeito.
Duas últimas perguntas. Onde é que a gente vai chegar junto?
Rapaz, esse Brasil saberá e conhecerá o poder de fazer as coisas todo mundo junto, pelo bem de todo mundo. É a nossa intenção. É que o Porto Social se expanda de uma maneira que impregne na cabeça das pessoas que a gente só vai mudar as coisas se a gente fizer tudo junto, pelo bem de todo mundo.
Návila.
Bem como transforma, a gente quer conquistar o mundo. A gente quer fazer com que todas as nações conheçam o poder do engajamento cívico, não só para as pessoas, mas como isso muda a vida de cada um. Então eu acho que esse é o limite. Mas sempre levando todo mundo junto, que é o DNA.
Última pergunta. Fábio Silva, em uma palavra, Daniel. Em uma palavra, na rua. Rápido.
Um pé no... Fábio Silva... Uma palavra só.
Ou uma frase rápida.
Eu diria três.
Lá vem.
Inspiração. Não é. Inspiração. É. Inspiração. Todo mundo que ouve nós aqui no dia a dia, inspiração.
Um apaixonado.
Você colocaria paixão, apaixonado. E eu diria o seguinte: cada vez que eu olho para ele, que ele nos direciona, nos dá madura, aprendizado. Eu não tenho dúvida que eu não teria aprendido tanto se eu tivesse com qualquer outra pessoa desse país. Estar junto de Fábio, você tem que reconhecer que está errado quando está errado, mas ele te dá as ferramentas para você acertar. Então, aprendizagem, desafio, inspiração. Acho que é por aí.
Foram muitas, né?
Návila.
Alguém que investe nas pessoas. Eu sou prova viva disso, Daniel. Foram 8 anos se dedicando tempo, talento, conhecimento, amor. Então eu acho que é alguém que investe nas pessoas. Além de ser uma pessoa inspiradora, apaixonada, que traz a gente pro sonho.
Você não aceita uma pergunta de cada um de nós, não?
Se quiser fazer.
Daniel, em uma palavra.
Daniel, em uma palavra. Návila, em uma palavra.
Daniel, um amigo, um irmão. Muito diferente de mim, mas é o cara que eu quero caminhar a vida toda do lado dele. Daniel é um cara, um dos caras mais especiais da minha vida. É um gênio. Um menino muito humilde, mas que tem um coração gigante, gigante. Daniel, é impossível ele fazer mal a alguém. Inclusive, ele faz mais mal a ele do que a alguém, porque ele quer sempre o bem de todo mundo. Um cara que tem crescido muito, muito profissionalmente. Um cara que tem um espírito de time, de equipe, de construção de atmosfera. O cara certo para o lugar certo. Chama-se Daniel Luce.
Eu vou gravar isso agora, bicho. Aí é dose, pô.
Návila, a minha relação com Návila é diferente. É de pai, irmão mais velho. Eu sou apaixonado por Návila. Apaixonado. Muita gente, durante muito tempo, disse... Eu acredito também, mas hoje tem Daniel e tem... mais alguém, mais outras pessoas. Mas Návila, eu sempre digo que é a minha dupla. É a menina que... ela é uma formiguinha, ela materializa tudo. Ela é organizada, ela é focada, ela é sistêmica. Ela trabalha, 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 trabalha. Tem um senso de missão gigante. Muita gente diz que ela não gosta muito de sorrir ou não gosta muito de abraço. mas ela abraça de um outro jeito, ela sorri de um outro jeito. Esses dois meninos, eu os considero que nós estaremos sempre juntos, sempre juntos. Deus nos uniu e Deus vai continuar, através de tudo que a gente faz, cuidando para que a gente continue se cuidando e para que a gente continue juntos, transformando o Brasil a partir e voltando sempre para um porto social.
Amém.
Valeu?
Que bonito, valeu. Acabou?
Até breve, né?
Até breve.
Até a parte 2.
Valeu.
Beijão.
Beijo.
Tchau.
Tchau.